Relógio marcando 8 horas e 1 minuto. Hoje, quarta-feira, dia da gente saber sobre pequena e média empresa. Eu estou recebendo mais uma vez, né, com muita honra, né? O doutor Zirkos, que ele é especialista em pequenas e médias empresas. Doutor, muito bom dia.
Bom dia, Milton. Prazer enorme estar aqui novamente com os seus ouvintes.
Ah, muito obrigado pela presença do senhor. E olha, diga aos nossos ouvintes essa matéria que está acontecendo hoje, da inflação 2017, que vai ser divulgada pelo IBGE nessa manhã, que a expectativa é que o índice tenha fechado o ano abaixo do piso da meta. Vamos falar em patamar daqui a pouquinho. Quando a meta de inflação é descumprida, o presidente do Banco Central tem que escrever uma carta pública ao ministro da Fazenda, explicando as razões para a variação fora da previsão. Mas ali é governo escrevendo para governo? Seria isso?
Na verdade é assim, né? Vamos fazer uma extrapolação. Suponha que você contrate você tem uma pequena empresa e você contrate lá um vendedor. Então você dá uma meta para o vendedor de vendas. Então você fala, olha, você tem que vender, vamos dizer assim, 100 unidades. Então, se ele vendeu 50 unidades no final do período, no final do ano, você vai falar, puxa, você está muito abaixo da meta. Eu queria que você justificasse, né? Porque eu montei toda uma estrutura para atender 100 unidades, e você, na verdade, vendeu só 50, né? Então, minha estrutura ficou ociosa, eu tive perdas, etc, etc. O contrário também é verdadeiro, né? Você contratou o vendedor para fazer vender 100 peças, 100 unidades para você. No final, ele vendeu 200. Você fala, bom, mas isso parece muito bom. Sim, mas você tinha que ter, vamos supor, uma estrutura, toda uma infra para poder atender aquelas 200 peças, e você não teve. Você pode até quebrar pelo fato de ele ter vendido o dobro do necessário. Então, a inflação no Brasil, ela segue uma regra, que é um planejamento da meta de 4%, né? Mais ou menos 1,5%. Né? Então, por exemplo, se você tirar aí 5%, perdão, né? 5% mais 1,5% dá 6,5%, 4% menos 1,5% dá 3,5%, 5% menos 1,5% dá 3,5%. Nós fizemos 3 e pouco, né? Então ficamos. Foi um bom resultado.
Bom, é isso que eu estou. A matemática ajudou, mas assim tem que ter a carta falar isso.
Falou, tem que justificar, porque quando você. Você diminui muito a inflação, vamos dizer, tem um outro lado, né? Se ele continua mantendo a taxa de juros alta, então a diferença entre a inflação e a taxa de juros alta te dá um juro real muito atraente.
Entendi.
O fato dele te dar um juro real muito atraente implica no seguinte sentido: você tem 100 mil reais, você fala, não, esses 100 mil reais eu vou aplicar num restaurante para ver se eu ganho algum dinheiro, ou vou aplicar no governo em letras do Tesouro Nacional. Não, vou aplicar no governo. Então, você tira também dinheiro da economia e coloca no mercado.
Né? Entendi. Bom, nós estamos recebendo aqui o doutor Zero Costa e já tem pergunta chegando. Você vê aí o nosso aqui, o WhatsApp aí.
Fica subiando.
e como a gente fala, você manda a pergunta hoje, eu encaminho para o doutor, mas se tiver alguma coisa aqui, ele já vai falar já para você também. Mas, doutor, o que o ouvinte quer dizer, geralmente o empresário não gosta muito de identificar. Ele tem aqui a identificação dele, depois eu passo para o senhor, mas ele fala o seguinte: é muitas palavras americanas para se entender no processo. Acredito eu que seja. Ele quer saber o que é o tal de benchmark.
Na verdade é assim, a gente aqui está no quintal, né? No backyard, vamos chamar assim, dos americanos.
Sim.
Então a gente importa muita palavra, principalmente nessa área de gestão, na área de marketing, né? A própria palavra marketing, né, que a gente usa, a gente não fala estudo de mercado, é difícil, né? É mais fácil você falar marketing. O benchmark, se escreve B-E-N-C-H-M-A-R-K, né? Benchmark, é uma palavra muito usada, principalmente na área de marketing, na área, né, de pesquisa de mercado. O que é o benchmark? Se você uma tradução simples, seria uma referência. Então, por exemplo, vou dar um exemplo básico. Você tem um automóvel. Aí você fala, pô, meu automóvel é maravilhoso, tem isso, tem aquilo, vale 100 mil reais. Só que você vai ao mercado e o seu automóvel, o mercado fala, não, seu automóvel vale 80. Então, a referência do valor do seu automóvel é 80. Você pode até achar que vale 100, que vale 120. Mas a referência é 80. Então, você usa como benchmark, vamos dizer assim, para poder analisar uma infinidade de fatores. Por exemplo, vamos supor que você esteja no segmento de brinquedos. Então, vamos supor, sua empresa está endividada. Mas endividada quanto, né? A gente falou sobre endividamento aí outro dia, semana passada. Você vai olhar o benchmark, ou seja, você vou verificar todas as empresas do mercado enquanto que elas estão endividadas, tá certo? E vou ver se a minha empresa, em relação ao mercado, ela está mais ou menos endividada. E aí você faz uma comparação de laranja com laranja. Né? Ou, vamos supor, a margem de lucro. Aí eu tenho uma bicicletaria, tenho uma margem de lucro de 10. Mas quanto é que o mercado tem? Aí você pega, sei lá, as maiores bicicletarias que tem, as revistas especializadas em bicicleta, as associações, os clubes e tal, fala, não, na média se ganha tanto com esse segmento de mercado. Então, isso é um benchmark, você tem uma referência, você vai construir, por exemplo, um prédio de apartamentos, né? Então, com dois dormitórios e tal. Qual é a referência de mercado que o mercado está disposto a pagar por dois apartamentos e tal? Mas fala, ah, mas o meu apartamento tem piso de mármore e tal. Tudo bem, varia um pouquinho, mas existe uma referência, né? Ninguém vai pagar duas vezes, três vezes aquele valor. Pode pagar 5%, 10% a mais ou 5%, 10% a menos. Então, o benchmark é uma referência.
Talvez assim, pro valor de carro, a Fipe é isso. Você tem um carro, mas aquela é a referência...
É uma referência de um determinado veículo, né? Tá. Então, vamos dizer, o mercado funciona desse jeito. Então, quando você fala, por exemplo, a gente estava falando de inflação agora há pouco, que você leu a notícia, né? Existe, vamos dizer assim, uma taxa mínima de lucratividade no mercado, que é uma referência, que é basicamente a Selic, né?
Tá certo, doutor. Bom, a segunda pergunta é, só falou em mínimo aí, qual é o patamar mínimo para mim saber se eu estou tendo lucro para a minha empresa e o que eu devo exigir para entrar num novo negócio? Olha isso,
Bom, é assim, vamos lá, vamos por partes, como diria o Jack, o Estripador.
Magazine, né?
Você tem, vamos supor, uma taxa mínima de atratividade, que é o que a gente chama de TMA, né? Taxa mínima de atratividade. Você tem uma seguinte situação, por exemplo, vamos supor que você seja o diretor financeiro da empresa. Aí aparece lá um negócio para ser feito. Aí o proprietário fala assim, escuta, vamos entrar nisso aí? Você acha que, do ponto de vista financeiro, o negócio é bom ou não é bom? Né? Aí você tem que responder para ele se vale ou não a pena entrar. Uma outra situação é, por exemplo, você precisa de recursos, precisa de dinheiro, precisa injetar dinheiro na sua empresa. Então, você tem lá, por exemplo, dois, três bancos que te oferecem dinheiro com diferentes taxas e tal. Qual que é o melhor? Qual que é a melhor atratividade? Qual que você vai gastar menos? A taxa mínima de lucro, ela é regida, basicamente, no Brasil, pela Selic. Por que que é regida pela Selic? A Selic, ela paga a inflação, que você leu a notícia agora há pouco, 3, né? Não bateu 3 aí, né? E paga mais um juro real. Então, isso hoje está em 7%.
Sim.
Então, se você ficar em casa, por exemplo, agora, em vez de se levantar para ir trabalhar e tal, fica em casa, pega o seu dinheiro e coloca em títulos do Tesouro Nacional, em tese, no final do ano, você vai ganhar 7% ou qualquer coisa um pouquinho parecido com isso, abaixo disso, tá certo? Então, se você ganhou 7% ficando em casa assistindo a Xuxa, né, aí você fala, bom, por que, que eu vou montar uma padaria, né, um bar, uma bicicletaria e tal, para ter dor de cabeça, não sei o que, tá. Para ganhar mais do que a inflação e esse juro real. Então, a taxa mínima de atratividade é a taxa, basicamente, que é dada pelo governo. Né?
Entendi.
Ele fala, ó, se você colocar aqui comigo, você ganha tanto. Você fala, bom, tá bom, então eu vou nessa aqui. Não, eu vou arriscar, eu vou montar uma loteadora, vou construir um prédio. Tá bom, você tem que ganhar acima daquilo que o governo está te oferecendo para compensar você levantar de manhã e
tá
arregaçar
certo.
As mangas.
Tá. E o Vitor está ligadinho, ele falou assim, mas por que o governo então paga as taxas mais altas do mercado financeiro?
É verdade. Por que, que o governo paga as taxas mais altas? Né? Pelo seguinte, o governo, estamos falando do governo brasileiro, né? O governo deve, e não deve pouco, ele deve muito. Uma maneira dele cobrir o rombo que ele tem, né, é cobrando impostos. Acontece que no Brasil, se você, pelo menos nos últimos duas décadas aí, pelo menos, se você cobrar impostos de todo mundo e tal, como você faz a Receita Federal, você não consegue pagar o que você deve, né? O que você deve é aquilo que você gasta mais o que a gente chama de serviço da dívida, que é a dívida que vem vindo, né? E os juros dessa dívida que são monstruosos. Isso é o que o governo deve. Então ele reacada impostos e vai lá tentar cobrir e não cobre. Né? Falta um pedaço. Como é que ele vai cobrir esse pedaço no final do dia? Né? O que, que ele faz? Ele emite títulos do Tesouro e fala, escuta, você não quer comprar isso aí, eu te pago tanto. Agora, suponha o seguinte, que ele emite um título do Tesouro lá e ele vai te pagar, vamos dizer assim, o juro real, vamos dizer, 1% ao ano. Você fala, 1% ao ano e tal. Quanto paga o governo americano? Né? O governo americano paga, por exemplo, 0,5%. Né? Você fala, bom, entre 0,5% nos Estados Unidos e 1% aqui, eu vou para os Estados Unidos. Porque o risco lá de ter um calote, de o governo falir, é infinitamente menor do que aqui, tá certo? Aqui é um bumba meu boi danado, né? Uma hora cobra, outra hora vai chover, não vai chover e tal. Então, o que, que acontece? Ele tem que te pagar um valor de juros alto para que você se sinta atraído para ir até lá e depositar o dinheiro na conta dele, para ele cobrir o buraco que ele tem. Então, por isso que ele paga um juro alto. É por isso que, por exemplo, ele perguntou, né?
Porque a taxa mais alta.
Porque a taxa do mercado financeiro. Então, como ele paga, é o que mais deve. Então, ele paga. É como se você, por exemplo, tivesse quebrado. O banco já não te empresta mais, não sei o quê, você vai cair na mão de um agiota. O agiota fala, bom, eu não vou te emprestar por 1% ao mês, eu quero 5%. Né?
Ah, e o ouvinte já ligou outra pergunta aqui, que chega uma atrás da outra aqui. Bom, o senhor falou aí o seguinte, e o que é uma taxa livre de risco? A Selic estaria junto? Né,
tá, assunto? Perfeito, Milton. A taxa livre de risco é uma taxa, vamos dizer assim, que você elege como o risco, não livre totalmente, mas muito baixo. Então, por exemplo, a Selic no Brasil é uma taxa que a gente chama de free risk, né? Livre de risco. Por quê? Porque o governo pode quebrar, mas vamos dizer assim, a possibilidade é muito pequena. Então, a possibilidade de você comprar um título do Tesouro Nacional na taxa Selic, que vamos supor, você quase que não tem que fazer nada, só fica esperando render aquilo que ele te prometeu. E aquilo não acontecer é muito baixo. Então é quase que não tem risco. Então o que a gente chama de livre de risco. Né? Lógico que pode acontecer, tem color por aí que aparece e te toma o dinheiro, tem uma série de coisas que acontecem aqui abaixo da linha do Equador. Né? Mas, vamos dizer assim, Essa taxa, hoje a taxa no Brasil livre de risco é a taxa Selic. Você fala, bom, eu aplico lá E com certeza, vamos dizer, entre aspas, né, eu vou receber o que o governo está me prometendo.
Entendi.
Ao passo que se você falar assim, bom, eu tenho um negócio para você, Milton, que é aluguel de automóvel. É, nós vamos ganhar 10% ao ano. Aí você fala, mas tem risco? Tem. Né? Tem, o risco é maior que o do governo, é muito maior que o do governo.
Tá certo.
Então, isso seria uma taxa livre de risco.
Tá certo. Bom, o senhor falou em Xuxa, no domingo o senhor citou Faustão. Eu até vi o senhor assiste. O senhor falou também de Copa do Mundo. Quer dizer, então, Copa do Mundo, por mais que a gente queira fugir...
Você está falando da coluna?
É, da coluna do senhor, do Jornal do Domingo. Por mais que a gente queira fugir da Copa do Mundo, mas é sempre a Globo que é a... transmite mesmo, que compra...
É o sponsor, né? É o fiador do negócio.
Porque eu separei aqui um parágrafo. Gente, é uma coluna muito interessante, né? Que ele escreve de uma maneira gostosa, uma maneira fácil da gente interpretar a leitura. E eu escolhi esse trecho aqui, gostaria que o senhor comentasse com a gente fechar pois a nossa... Não. Será preciso menos Faustão... Olha, mais uma vez você falou de Faustão, você falou de Xuxa antes aqui agora. Tá? E mais educação. Será preciso nos mantermos firmes no propósito de construir uma sociedade justa e competente. Será preciso escolher muito bem os nossos governantes nas eleições de 2018. E se pararmos de trabalhar para assistir os Jogos do Brasil na Copa da Rússia, será preciso compensar essas horas de trabalho eficazmente, né? Quanto mais o povo se dedica a feriados, mais o atraso local se agrava, a nossa dependência aumenta daquilo que os técnicos lá de fora inventam. Não há diferença entre o cérebro de um americano do norte ou... de um sul-coreano ou de um brasileiro. A diferença está em como usamos nossa massa cinzenta.
Oh, foi tão duro aqui, foi duro com o pessoal.
Justifica.
Não, acontece o seguinte, nós, o Brasil, vamos dizer assim, é um país... é um país, bom, eu sou brasileiro, vou morrer aqui, país maravilhoso e tal, mas é um país atrasado, vamos ser sinceros, né? Vamos dizer, tem um país... uma educação muito deficiente, né? E eu não sei se por colonização, né? Tem uma série de fatores aí. O Brasil, o brasileiro, ele vai se acomodando, né? Então, acomodando com as situações, inclusive, difíceis, né? Então, você vai criando um gap, um fosso, entre nós e o primeiro mundo, que vai abrindo cada vez mais, né? Você vai vendo isso abrir, né? E você, para você tirar essa diferença, não tem jeito. Você tem que levantar cedo, tem que estudar, tem que ver o que eles estão fazendo. Porque não dá mais para você levantar e ter uma ideia brilhante hoje, né? Ninguém levanta e fala, tem uma ideia de um celular que não existe, né? Não, você tem que primeiro... trilhar todo aquele trajeto que o cara lá de fora que é desenvolvido fez.
Então, de benchmark.
O benchmark dele, é isso aí. Você tem lá um benchmark que é... Onde é que está a tecnologia hoje, né? Vamos dizer, onde é que está, eu digo, não o local, mas que nível, que patamar ela atingiu, né? Atingiu o mobile aqui, o celular, que, né, que você está tocando aí toda hora, tá uma mensagem, não sei o que e tal. Quer dizer, você tem que partir dali... para poder acrescentar alguma coisa. Agora, para partir dali, você tem que chegar ali primeiro, né? A gente não está ali, né? Então, nós estamos comprando o celular da Coreia do Sul, né?
Entendi.
Do Samsung lá e tal, né? Então, o que eu digo é o seguinte, tudo bem, eu acho que o ócio criativo é fundamental. Você ter um relax, assistir um programa como o do Faustão, que você não precisa pensar, né? Mas isso aí tem que ser, não pode ser a regra, você assistir. Você tem que estudar aí.
Tá certo.
No Brasil hoje quase 24 horas por dia, trabalhar outras 24 para poder tirar essa defasagem.
Bom, a gente escolheu aqui o Tempo Perdido, né? Do Legião Urbana, quem vai cantar é o Paulo Ricardo. E uma estrofe da música, ele fala o seguinte: todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. temos todo o tempo do mundo.
É, eu acho que não tem todo o tempo do mundo mais nós. A gente estamos comendo tempo aí, né,
nessa geração. O que você acha que vai ser campeão do mundo?
Não sei.
Doutor Abraço.
Sei que a Itália não vai ser, né?
Não vai, que ela não está na Copa. Felizmente, eu gosto da Itália. Todo mundo adianta. Doutor, muito obrigado pela presença.
Obrigado você, Milton. Mais uma vez, uma boa semana aí para os seus ouvintes.
A gente sabe que você sai cedo para vir para cá dar essa entrevista para a gente. Meu, muito obrigado.
É um prazer.
E tenha uma ótima semana. E a gente, então, quer dizer, o tempo perdido, né? A gente vai pro tempo perdido aí. E mais uma vez aí, né, gente? Então, olha aí. É dica do doutor Zero Costa, hein? Tá? Vamos nos instruir, ler mais, né? Aprimorar, principalmente ficar aí prestando atenção no que está acontecendo, né, doutor? Em nossa volta, pois, né? Pessoas ficam indo lá no outro país, lá, mas tem problemas muito sérios aqui dentro também, né? Tá certo, doutor. Abraço pro senhor, viu?
Grande abraço.